Parlamentos do Mundo. O Legislativo hoje e através da história.
O Parlamento do México.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita.
Quando se fala em seleção brasileira, é inevitável lembrar da Copa de 1970 no México, quando Pelé e companhia encantaram o mundo. Na final, o Brasil derrotou a Itália por 4-1. E assim foi narrado por Jorge Cury o último gol.
Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinho atirou, gol!
Uma das coisas que impressionaram a nossa torcida em 70 foi o grande apoio que os mexicanos deram à seleção brasileira. Isso se repetiu na Copa de 1986, novamente no México. Com um território de quase 2 milhões de quilômetros quadrados e uma população de mais de 130 milhões de habitantes, o México é um dos países mais importantes da América Latina e o berço de diversas civilizações. Quando o espanhol Hernán Cortés desembarcou com as suas tropas no território que hoje constitui o México, no início do século XVI, enfrentou o poderoso Império Azteca, cuja capital era Tenochtitlan, que caiu nas mãos dos invasores em 1521. Antes do Império Azteca, outras civilizações floresceram no atual território mexicano. Quanto a Tenochtitlan, ela foi praticamente arrasada pelos conquistadores espanhóis e depois reconstruída com o nome de Cidade do México, tornando-se capital da colônia. Em 1810, os mexicanos começaram a Guerra de Independência, obtida finalmente em 1821. Inicialmente foi implantada uma monarquia que caiu após 2 anos. Em 1823, o México se tornou uma república federal, proclamando, no ano seguinte, a sua primeira constituição. Ela separava o Estado em 3 poderes, criando um Congresso composto por 2 câmaras, uma dos deputados e a outra dos senadores. Ainda no século XIX, o México perdeu a metade do seu território para os Estados Unidos, principalmente devido à invasão iniciada pelo exército norte-americano em 1846. Em 1862, a França invadiu o México e, em aliança com forças conservadoras mexicanas, proclamou o príncipe austríaco Maximiliano como imperador. O presidente mexicano Benito Juárez teve que fazer um governo itinerante, acompanhado por ministros, funcionários e parte dos parlamentares, sofrendo a constante perseguição das tropas francesas. Diante da resistência dos mexicanos, a França retirou suas forças em 1867 e o imperador Maximiliano acabou fuzilado. O general Porfírio Díaz chegou ao poder em 1876, permanecendo na presidência através de sucessivas reeleições. Essa foi uma das causas da Revolução Mexicana, iniciada em 1910 e com forte componente social.
Carabina 30, 30, que los rebeldes portaban. Decían los maderistas que con ellas no mataban.
Líderes revolucionários como Emiliano Zapata e Pancho Villa se tornaram famosos. O país passou por um período convulso até que a revolução se institucionalizou com a Constituição de 1917, que está vigente até hoje. Um dos seus dispositivos básicos era proibir a reeleição do presidente, como ressalta o encarregado de negócios da Embaixada do México no Brasil, Alejandro Ramos Cardoso.
Que en 1908 Porfirio Díaz dijo que se iba ya a retirar de la
política. Em 1908, Porfirio Díaz disse que ia se retirar da política. No entanto, dois anos depois voltou a se reeleger e isto já foi interpretado por muitos como a gota que derrama o copo. A Revolução Mexicana tem duas fases bem definidas. Um primeiro momento de conflito armado, que dura até 1917, e já depois vem o processo da Constituinte para redigir uma nova Constituição que desse estabilidade e um marco institucional ao sistema político e à vida pública do país. E até o dia de hoje, se mantém a proibição da reeleição do presidente da República. Está no artigo 83 da Constituição, que é a mesma até hoje. No entanto, houve algumas mudanças em outros níveis de governo. Já em alguns casos, no legislativo, é permitida a reeleição dos parlamentares, não assim no Poder Executivo Nacional, o que continua sendo, digamos, uma linha vermelha.
Executivo Nacional, que sigue sendo, digamos, uma linha roja.
O México, cujo nome oficial é Estados Unidos Mexicanos, é uma república representativa, democrática e federal. O presidente do México, hoje pela primeira vez uma mulher, Cláudia Sheinbaum, é o chefe de Estado e de governo. Já o parlamento é bicameral, composto pela Câmara dos Senadores e a Câmara dos Deputados. Os senadores são 128 e os deputados 500. Uma das características marcantes do México é a sua estabilidade política, como explica o encarregado de negócios Alejandro Ramos Cardoso.
Como se logrou isto? Bueno, recordemos que em 1917.
Como isso foi conseguido? Bom, lembremos que em 1917 é criada a Constituição Mexicana e começa já a ser constitucionalizado o poder político no México, porque o que tínhamos antes era uma sucessão de caudilhos que brigavam entre si para chegar ao poder. E é criada uma estrutura na qual o conflito político é canalizado a um sistema de partidos. Surge o Partido Nacional Revolucionário, que depois se converte em Partido Revolucionário Institucional, o PRI. A sucessão presidencial passa a ser regulada com mandatos de 6 anos. Isso foi mantido até hoje e, diferentemente de outros países latino-americanos, não tivemos golpes de Estado nem rupturas institucionais. Também foi consequência do controle civil sobre as forças militares, outro fator importante no México.
Parlamentos do Mundo é um quadro redigido e apresentado por Ivan Godoy. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires. Guadalajara.